Na programação do Giro da Notícia, nós, neste momento, estamos conversando com o professor Alessandro Costa, coordenador da 25ª Coordenadoria Regional de Educação de Soledade. E uma série de assuntos para conversarmos com o coordenador. Inicialmente, um bom dia, Alessandro.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes. De imediato, a gente agradece aí a oportunidade, o carinho e o convite de vocês.
Pois não. Bom, vamos começar falando que a coordenadoria passou por algumas mudanças na equipe. Mais algumas pessoas chegaram para fazer parte, Alessandro?
Sim, nós passamos aí por um processo, né, digamos assim, de ajustes, onde nós acrescentamos algumas pessoas na equipe, né? Tivemos algumas mudanças aí no RH e também no pedagógico da 25 CRE. No RH, a gente trouxe uma professora que já trabalhava no RH lá da 6ª Coordenadoria de Santa Cruz, que ela veio trabalhar conosco aqui, a professora Eliane, que veio somar bastante, né? Qualificar bastante aqui o nosso trabalho. Professora Eliane Berté, e também no setor pedagógico, a gente trouxe aí uma professora conhecida aí da região, que é a professora Roseli Schmidt, né? Inclusive, ela foi secretária da educação vários anos aí em Espumoso. Ela também veio agregar a nossa equipe, né? Chefiar aqui o nosso pedagógico. Também veio mais a professora Betinha, que era diretora aqui do CIEP, também está trabalhando no pedagógico. Aí teve também a Vanessa, que era uma estagiária, que ingressou agora como né, um CC, né, um funcionário da coordenadoria, que ela, como estagiária, trabalhou em vários setores e foi muito bem, por isso ela foi chamada para ingressar ao nosso time. Tem a Joyce Moraes, também aqui de Soledade, que ingressou aqui no setor de controle escolar, que também está muito bem. Além, é claro, né, das pessoas que a gente já tinha, né, uma equipe muito boa aqui, e essas pessoas, a maioria delas continuam, e a gente está aí, né, para servir a comunidade, para servir a região, dar aquela resposta de atendimento ao público com eficiência, né, com empatia, com respeito. E a gente teve algumas mudanças, não só nas pessoas, nesse sentido, mas também nas salas de atendimento. Uma que eu posso citar, o setor de RH da coordenadoria, que é um setor bastante visitado, e também o setor de aposentadoria, que tem o segundo piso aqui, para quem conhece a coordenadoria, tem uma escada, inclusive, bem forte para subir, e muitas vezes a gente via o pessoal com mais idade, enfim, para se aposentar, algumas pessoas com laudo, questão de saúde. E eu disse, não é possível que nós tenhamos esse setor no segundo piso. Aí a gente trouxe, então, tanto o setor de aposentadoria quanto o setor de RH, que dá vários atendimentos ao público, a gente facilitou para as pessoas chegarem, então, agora no primeiro piso. Então, ficou muito melhor para dar esse atendimento às pessoas que vêm até a coordenadoria.
Tenho certeza que uma série de professores apoiam essa mudança, né? E principalmente quando se vai pedir aposentadoria, já não é fácil, né, professor?
É, muitas vezes, né, a gente viu o pessoal com dificuldade ali para subir, agora facilitou, né, uma questão assim que a gente observou que dava para melhorar esse atendimento. Então, dessa forma, a gente tem essa empatia e esse respeito com as pessoas.
Professor Alessandro, como é que estão a questão das provas do Enseja, ou seja, aquelas provas para as pessoas que estão fora da idade escolar e não concluíram o ensino médio? Estão abertas as inscrições? É isso?
Sim, a gente aproveita a oportunidade de fazer um convite, né? Para você que está aí ouvindo a rádio aí nesse momento, que não concluiu o ensino fundamental, ou você que não concluiu o ensino médio e deseja essa oportunidade, está aberto às inscrições. É chamado de Enseja, né? O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. E o pessoal pode se inscrever até o dia 2 de junho. Então, aproveita essa oportunidade, você se inscreve, aí você faz essas provas e você ganha a certificação. A partir de 15 anos, já consegue fazer a prova para o ensino fundamental e a partir de 18 anos já consegue fazer a prova, então, para a certificação do ensino médio. E se você não concluiu o fundamental e nem o médio, pode escrever, né? Para fazer, então, essa certificação que vai te abrir muitas oportunidades para quem algum dia quer fazer um concurso público que exige um ensino médio, você com essa certificação fica então habilitado, né? E quem sabe até depois fazer uma faculdade. Então aproveite, está aberto a inscrição do Enseja, né? Que é esse exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos.
As provas serão aonde, professor?
Aqui em Soledade, né? O pessoal ele escolhe o local da prova. A gente orienta que o pessoal entre no site, se eu puder passar o site aqui.
Com certeza.
É ensejanacional.inep.gov.br/enseja. Se o pessoal já digitar ali no Google ali, já aparece, né? Enseja Nacional. E aí já vai aparecer para te clicar, tu entra lá, tem todo o edital, todas as orientações ali. E quem perdeu, não achou alguma coisa, pode também ligar aqui para nós, ouvir presencialmente até a coordenadoria que a gente está pronto para ajudar. Ou numa escola mais próxima, né? Também pode ir numa escola mais próxima aí, pedir para os diretores aí, diretoras, que eles dão a orientação.
Professor Alessandro, esta semana os professores receberam a informação de que está sendo proporcionado um estudo de recuperação para os jovens. Esse é um processo que visa ainda atender aos problemas causados pela pandemia?
Sim, agora a gente teve várias reuniões, formação de professores, e aí essa equipe que vem até a coordenadoria, ela faz essa formação aqui e depois multiplica, né, essa orientação, essas informações nas escolas. O que que a gente quer? Não quer que deixar para o final do ano. Lá no final do ano identifica que o aluno não aprendeu, agora vamos fazer a recuperação. Mas que essa seja uma recuperação contínua, que ao longo do ano vai recuperando não só a nota, mas recuperando a aprendizagem. E até a gente pede para as famílias que estão ouvindo que proporcione isso para os seus filhos, não apenas aquelas 4 horas, 4 horas e meia que fica ali na escola, ou enfim, alguns alunos vão no turno inverso também. Não basta aquele empenho, aquele estudo, aquele tempo com o professor, mas o aluno ele tem que ter o hábito de estudar e rever esses conteúdos também no turno inverso em casa. Então, interessante que a família cobre, né, dos seus filhos, dá uma estudada, tem um tempo, quem estuda de manhã tem um tempo para rever os conteúdos à tarde. Tem toda uma questão de memória curta, memória longa, que interfere, né, na aprendizagem da criança. Então, é bom que a família também cobre dele um horário a mais para estudar em casa. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança.
É interessante também porque no momento em que os pais cobram do filho um maior incentivo, um maior estudo, né? Até a própria criança, ela se sente valorizada e para ela a atenção que ela recebe nesse momento, ó, está sendo exigido de mim. Isso também é um incentivo para que ela passe a estudar mais,
É,
né?
hoje nós temos começa lá de cima, né? Nós temos uma secretária da educação que é muito competente. Hoje nós estamos muito bem de secretária da educação, a professora Raquel. Ela é assim maravilhosa, uma experiência incrível. E ela quer resultado, ela quer o Rio Grande do Sul, ela quer dar resultado com relação à educação de todo o Rio Grande do Sul. E nós aqui na 25ª CRE, da mesma forma, nós queremos dar essa resposta. Nós queremos evoluir nos resultados, e para isso nós precisamos da cooperação, né, de toda a comunidade escolar, das escolas, dos pais, empenho dos alunos. Então, se cada um fizer a sua parte, nós conseguiremos sim bons resultados para a nossa região. E a gente quer resultados não só questão estatística, mas nós queremos jovens de sucesso na nossa região. né? Ah, aqui dessa escola saiu vários médicos, vários advogados, vários professores, vários engenheiros. A gente quer que os nossos jovens, os nossos filhos, sejam pessoas de sucesso. Eu sempre digo, e além da questão de conteúdos, a gente passa para os nossos colegas professores, que nós temos uma grande missão enquanto professores, gestores da educação, não apenas ensinar conteúdos, português, matemática, história, geografia, mas nós temos que entregar cidadãos de bem para a sociedade, pessoas de bem para a sociedade. E muitas vezes o pessoal fala, a escola tem que ensinar e a família educa. Mas eu vou além disso, é a pergunta que eu faço. E aquele momento que a criança não tem todo esse amparo familiar, talvez quando a família falhou, né? Que tem alguns casos que a família falha, assim como tem alguns casos que a escola falha. E quando a família falhou, quem que vai atender? Quem que vai dar essa orientação da criança? Que o respeito é importante, que o com licença é importante, que o por favor é importante. Então, não é só a família que educa, ao meu ver, mas eu acho que é a família, é a escola, enfim, né? Todos nós juntos aí temos que lutar para recuperar essa criança que, em algum momento, alguma entidade ou órgão ou família falhou com ele. Então, tem momentos que tem que parar os conteúdos e tratar, sim, valores, né? Que eu acho que valores são importantes para a formação do cidadão.
É um trabalho que deve integrar escola e família. Um complementa o outro, né, professor?
Exato, né? Família faz sua parte, a escola faz a sua parte, e todos juntos, né, querendo o quê? O melhor para os filhos. O que que uma família tem de mais valioso, né? É os filhos, são as crianças. Não existe nada mais valioso, né, que o filho, a filha. Então, e nós, professores, cuidamos na escola por um longo período, né, de horas do dia, do ano. Então, nós temos que cuidar ele com muito carinho, sim, com muito respeito, e não só dar aula pela aula, mas sim buscando aquela qualidade e aquele preparo, né, que a gente fala assim, formação integral do aluno. Então, nós temos que cuidar, sim, dessa formação integral dessa criança e desse jovem.
Estamos encerrando o primeiro trimestre nas escolas. As férias de julho, né? O recesso de julho está previsto para quando, professor Alessandro?
Eu agora não estou com o calendário aqui, mas eu acredito que é a última semana, né, ali do mês de julho. Mas depois eu posso te passar exato os dias.
No mais, os trabalhos sendo realizados normalmente, o que, aliás, são sempre muitos trabalhos, professor Alessandro.
Sempre, aqui a gente atende 18 municípios, né? Agora, o ano passado era 48 escolas, esse ano a gente tem 47 escolas. Em torno de 1.400, 1.500, 1.600 colaboradores, né, entre professores, funcionários, secretário de escola, em torno de 1.500, 1.600 pessoas que a gente cuida, que a gente coordena, né, 47 escolas, aproximadamente 13 mil alunos. Então, a demanda é grande, mas a gente está aqui com amor, né? Com amor para fazer o nosso melhor, com uma equipe boa. Ah, eu te confesso que teve uma reunião em Porto Alegre na semana passada que tratou de vários assuntos, e eles chamaram 10 coordenadorias para tratar esses assuntos. E eu fiquei muito feliz de não participar dessa reunião. Por quê? Porque foram chamadas aquelas coordenadorias que tinham que, né, desenvolver mais resultado. Então, quer dizer que a nossa não ficou naquele primeiro crivo, é sinal que a gente está avançando, é sinal que a gente está no caminho certo, e a gente busca, né? A gente busca aí, são 30 coordenadorias, mas que a gente fique bem classificado, que hoje se tem o controle de tudo. Antigamente, se a escola de tal município lá, a escolinha do interior, não trabalhou bem, eles não tinham estatisticamente os resultados. E hoje se tem tal turma não atingiu a média estadual, tal turma avançou, porque hoje está sendo avaliado, né, as turmas com relação à aprendizagem, as escolas e a coordenadoria. E a gente busca, sim, um bom resultado, uma boa aprendizagem para as nossas crianças e uma boa colocação da nossa coordenadoria a nível de estado, que estamos no caminho certo, estamos evoluindo e estamos muito felizes por isso, graças ao trabalho aí das equipes diretivas das escolas e também a gente é grato ao pessoal aqui da coordenadoria, que é uma grande equipe de pessoas bem interessadas aí, capacitadas para a função.
A gente agradece a sua participação, professor Alessandro Costa, coordenador da 25ª Coordenadoria Regional de Educação, falando aqui no Giro da Notícia. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, um grande abraço. Estamos sempre à disposição aí de vocês da rádio e da comunidade. Muito obrigado.